Já voltamos muito rapidamente, já estamos de volta aqui no mais um PDC. Hoje eu tô realmente muito empolgado aqui para conversar com o professor. Mas antes eu vou saudar meus parceiros de mesa, Marco Antônio Costa. Tudo bem, Marco?
Boa tarde, Eric.
Tudo bem, Emílio?
Tudo ótimo, e você?
Tudo, tudo bem, Emílio.
Como você tá? Tudo certo. Tudo
feliz?
Tô muito feliz.
Eu tô feliz hoje. Com a presença do professor. Sugiro que quem está nos assistindo pegue um bloquinho de anotações, uma caneta e...
Vai ter uma aula aqui.
Anote,
né?
As principais partes aqui do que ele vai falar, porque ele já deu uma... introdução, mini introdução pra nós e vai ser espetacular.
É isso aí. Alba Spider, Diego Delari.
Tudo certo, tudo tranquilo.
Tudo bem, Emílio?
Tudo bem, Emílio.
tudo bem,
Emílio. Oi, Emílio. Oi, Emílio.
Tudo bem,
Emílio.
Tudo bem, Delari?
Tô ótimo. É. Descansado, apesar do debate mais longo da história da TV brasileira. Não acabava nunca, velho.
Foi
louco pra dormir.
Eu confesso que eu não assisti até o fim. Deu meia-noite e pouco, eu fui...
Perdeu
fui
melhor.
Descansar.
Duas horas.
Mas hoje eu vi também os cortes e tal. Bom, vamos conversar agora sim com o professor Marcos Campomar. Eu tenho o livro dele aqui em minhas mãos, Marketing de Verdade. E ele é professor, foi diretor da USP. Você tem um currículo gigantesco, né, professor? Você quer contar um pouco da sua história para nós?
Sim, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu sou economista por origem, né? Mas depois eu fiz o meu mestrado, meu doutorado na USP, que na área de ciências, que a gente chama ciências da administração. Aí fiz um pós-doutorado, que é o livre docência, e virei professor titular.
Uhum. E foi diretor da Fundação Instituto de Administração da FEA, a USP.
Sou um dos fundadores da Fundação Instituto de Administração, fui diretor da fundação. E depois fui diretor da Faculdade de Economia e Administração da USP em Ribeirão Preto. Fui o primeiro diretor quando foi instalada a FEA de Ribeirão Preto, que é uma instituição muito boa e está crescendo muito. E eu estive também no governo, eu fui subsecretário de serviços um período que eu fui convidado para ficar uns tempos lá. Fui representando o Brasil no Mercosul e estudei, né, nos Estados Unidos, na Northwestern University. Passei uns cursos lá em Harvard. E depois fiz também um pós-doutorado na Manchester Business School, na Inglaterra.
Legal. Para mais informações, para você conhecer mais o professor, tem o site dele, que é www.campomar.com.br. Tem um Instagram também, @marcos_campomar, que tem as fotos de mergulho, porque além de economista, é um mergulhador.
Sim,
muito. Você fez mais de 1000 mergulhos, não é isso?
Meu hobby é mergulho. Eu tenho cerca de 2.500 mergulhos, eu sou um master scuba diver, eu e minha mulher, nós dois adoramos, a gente vai muito para a Ásia, para Tailândia, Indonésia, e conhecemos os principais pontos de mergulho do mundo, a gente já esteve.
Legal.
Estivemos agora no México, há 2 semanas atrás, no oeste, fugindo do furacão que teve.
Tem umas fotos maravilhosas lá, depois o Luquinha vai mostrar aqui na tela, @marcos_campomar. Bom, vamos lá. Professor... Dá para confiar. Hoje o Emílio aqui até fez uma bela introdução aí no Pânico, falando a respeito do Datafolha, né? Porque a gente está aí contaminado pelas notícias da mídia, que já dá basicamente o possível primeiro turno. A gente vê a classe artística reunida, um primeiro possível turno, assim. Sim. Segundo a mídia, se você só se orientar pelo UOL, pela Folha... Uou.
Você nem vai votar.
Nem precisa sair de casa.
Você nem precisa sair de casa, porque já está ganho.
Tá ganho.
O Lula já ganhou as eleições. Como você enxerga o Datafolha em si, se o senhor quiser até se aprofundar, falar, contextualizar, porque são vários tipos de metodologia diferentes, né? A gente sabe que tem pesquisas por telefone, pontos de fluxo, pesquisas residenciais, enfim. Como que a gente consegue ter um senso crítico aí no meio de tanta informação?
Você começou com uma palavra importante. Dá para confiar? Uhum. Então, o grande problema está nesse aspecto da confiança. Porque toda vez que aparece uma pesquisa, foi um problema que teve com a Marta Suplicy uma época, que saiu uma pesquisa que estava sendo usada. Então, a partir daí, a pesquisa tem que ser, pesquisa eleitoral tem que ser registrada. E eles têm que colocar a metodologia deles. E sempre aparece a margem de erro e a confiança. Então, é só ver. Bom, tivemos tantos entrevistados e tal. A margem de erro é 2, 3%. E a confiança é 95,5%. Alguns falam só 95%. Outro dia eu vi um falar 95,45, não tenho a menor ideia de onde ele tirou isso. Por que que eu estou falando da confiança? Porque margem de erro, todo mundo sabe o que é. Para cima, para baixo, porcentagem. Agora, 95% de confiança. De onde vem isso? O que, que é 95% de confiança? Que número é esse? Ninguém fala. Ninguém fala. Então, eu conheço algumas pessoas da Datafolha, do antigo Ibope, foram meus alunos na USP, porque eles tiveram que estudar em algum lugar. Se eles estudaram essa parte de pesquisa e a parte de marketing, a pesquisa de mercado é a origem de tudo isso. Então, eu dou aula de pesquisa de mercado, pesquisa de opinião. Então, a pesquisa de opinião, o que é? A pesquisa de opinião, se você vai votar ou não, se você gosta de um produto ou outro. Eu fiz dezenas de pesquisas dessa e há anos que eu dou aula. Então, o grande problema é esse, é o que é a confiança? Então, o problema está no tamanho da amostra. Veja, até durante, em agosto, em setembro, 3 vezes, e agora a Datafolha apresentou uma pesquisa. Todas as anteriores tinha 2.000 entrevistados. Essa tem 6.800. Por que mudou esse número? De repente, melhorou? Vou fazer uma continha para vocês que ninguém faz. Se eu tenho 2.000 entrevistas, essa aí tem 6.800, mas as outras Sim. todas têm 2.000. Em 200 municípios. O Brasil tem 5.300 municípios. Mas pegaram 200. Faça a conta. 2.000. São cidades, municípios. Uhum. Por 200, quanto dá? Dá 10. Ninguém faz essa conta. O que é 10? Se entrevistaram 10 pessoas em São Paulo, é isso que está sendo dito. Uma vez eu conversei com os alunos que trabalham nessa área e falei, mas não, a gente aumenta em São Paulo porque a proporção é maior. Eu falo, quer dizer, se você aumentar de São Paulo de 10 para 50, o que vai acontecer com o Ribeirão Preto? Não é mais 10.
Cai para uma pessoa.
Cai para uma
meia pessoa.
Meia pessoa. Cai para um número absurdo. Então, vejam, eles estão entrevistando, às vezes, 2, 3 pessoas. E aí tem outro problema. É que faz um extrato. Perfeito. Então, eu fui ver extratos. Tem 6 extratos de idade, por exemplo. Então, esses 10, você tem que dividir por 6.
De novo, quebra o número.
Quebra mais ainda. Então, tem uma hora que não entrevistou nem. Entrevistou meio, como você disse.
Sim.
De onde saiu isso? Tudo bem. É assim que se faz pesquisa, se faz pesquisa. Pelo amor de Deus, não diga que é 95% de confiança. Porque essa é a... Eu diria malandragem, eu não sei se é por erro ou por malandragem mesmo.
Malandragem.
Que o pessoal fala dos 95%.
Mas professor, o que quer dizer o índice de confiança?
Vou explicar o que é.
Porque ninguém sabe, todo mundo então, confia no índice de confiança.
O índice de confiança, ele vem daquilo que em estatística, porque a estatística está correta. Ninguém vai aqui criticar a estatística, a ciência antiga está muito desenvolvida. Os usuários da estatística que são ruins, ou malandros.
Certo.
É certo? Então, a estatística, eu não vou questionar a estatística, eu sou louco, não tenho nível para questionar a estatística. Mas eu posso questionar esse uso que o pessoal faz. Então, para responder objetivamente a tua pergunta, a confiança vem da variância. Esse é o termo que se usa em estatística. Que em português mais simples é variação. Então, veja, vou colocar outra vez uma coisa bem simples. Se eu tiver 10 milhões de pessoas e todas forem exatamente iguais, que tamanho é uma amostra para eu saber as coisas das pessoas? É um. Todos são iguais, é um.
É um.
Se eu tiver 1.000 e todos forem diferentes, que tamanho é a amostra? É 1.000. O que determina o tamanho da amostra é a variância que tem na população. Esse é o segredo. Então, quando você... A determinação do tamanho da amostra é uma formuleta simplíssima, sabe? O tamanho da amostra é 2 sigma, P, você reduz aquilo a um Z, tudo bem. Só que tem duas coisas, duas variáveis que o pesquisador coloca na amostra. É ele que coloca. O erro, 2%, 3%. Quem determina o erro? É o pesquisador. Eu, por exemplo, faço pesquisa de mercado... Eu nunca usei nem 2 nem 3, eu sempre usei 5%. Porque eu não preciso mais que isso. Então, quem põe o erro é o pesquisador. É aquele que está fazendo o tamanho da amostra. Então, aí, quem é que põe a confiança? Quer dizer, aquele é um itemzinho que tem lá, que é, chama 2 sigma. Sigma representa o desvio padrão, tem uma raiz quadrada, coisa um pouco complicada. Quem coloca? É o pesquisador. Bom, o erro, todo mundo sabe. Agora, de onde é que ele tira essa confiança que ele vai pôr de 95%? Sei lá.
Ah, não tem uma métrica não, da cabeça
não,
dele?
Não,
esse aqui eu acho que eu tô bem, é 95.
Então, esse é o problema.
É o famoso cala a boca e acredita.
Isso depende de uma curva chamada curva de Gauss ou curva... Né, ela diz o seguinte, se a probabilidade das coisas caírem ali dentro for muito pequena, você tem a confiança, a margem do processo está ligada à margem de erro, de 68%. Isso significa 1 sigma. Se ela for um pouco maior, é 95%. E se ela for muito grande, é 99%. 99,6, 95,5.
Ou seja, você vai trabalhar com 3 padrões de índice de confiança. 68, 95 e 99.
Exatamente. Então, o que nós de pesquisa de mercado usamos? 95%. Margem de erro, 5%. As pesquisas que eu faço são assim. E aí, de onde é que veio esse 95? Bom, quando eu faço uma pesquisa de um produto, por exemplo, eu pergunto, olha, isso é duas médias de pessoas que preferem um produto. Eu isolo tudo aquilo e deixo duas coisas. Vou falar mais fácil para engenharia, o pessoal de engenharia.
Perfeito.
Eu quero saber se a lâmpada, eu faço uma lâmpada amarela ou uma lâmpada verde. Eu quero saber se a lâmpada... Qual é a lâmpada melhor? Então eu pego um bloco de lâmpadas amarelas, um bloco de lâmpadas verdes. E comparo a média de tempo de duração cada uma. Se uma for, a média for maior, eu sei que aquela ali é maior. Aonde? Na amostra. Sim. Pensem bem, é na amostra... Ninguém está interessado na amostra, está interessado no universo. Então a gente usa aquilo que a gente chama de inferência estatística. Eu projeto da minha amostra para o todo. Só que ao projetar isso, eu vou ser induzido a dois erros.
Sim.
A margem de erro e a minha confiança. Eu não tenho certeza, mas eu tenho uma boa probabilidade. Então eu falo assim, olha, com um erro de 5% e a confiança de 95%, a lâmpada... A verde é melhor que a lâmpada amarela. O que eu estou comparando? A lâmpada. Qual é a diferença entre elas? A cor. Um elemento só que está variando. Na população, nós temos homem, mulher, homem rico, mulher rica, homem pobre, negro, branco, classe Sim. média, idade. Entende? Então, aí começa a ficar assim. Então, a estatística está certa? Está certa. Mas quem está usando... Tá manipulando o processo.
Professor, é uma dúvida que eu tenho. Porque assim, eu vejo nos vídeos aí que eu recebo no Telegram, a seleção das pessoas. Porque na minha cabeça, eu achava que era assim. Não sei se alguém já tomou enquadro da polícia do bafômetro. O que acontece? Eles passam 100 carros, depois de 100 carros, eles fazem o seguinte, vão parar 20.
Amostragem.
Parou 20, aí vamos começar de novo. Depois de 100 carros, então é totalmente aleatório. O cara que faz essa pesquisa, secagem, é aleatório também? Tem uma métrica assim na cabeça dele? Opa, aquele teu cabelo azul, eu vou nele. Aquele ali tá mal, bem vestido, tá mal vestido. Tem isso ou é uma métrica também?
Não. Você pode fazer isso numa métrica. Então, como é que faz?
No Ibope,
faz assim, no Ibope, por exemplo. Eu faço assim, de cada 10 pessoas, eu entrevisto uma.
Tá.
Tá? De cada, como você disse, de cada 10 carros, eu paro um. Agora, eu vou... entrevistar as pessoas, cada 10, e vou entrevistar no Shopping Center Jardins.
Entendi.
Ou vou entrevistar no Shopping Center Continental.
Na saída da Papuda.
Uhum. O critério objetivo...
Então, eu não tenho... Então, eu vi uma vez uma das pesquisas assim, e estava entrevistando pessoas na Paraíba. Duas cidades que eu nunca ouvi falar. Não era João Pessoa. Quem são aquelas cidades? Então, se eu quiser entrevistar e dizer que a maioria, aqueles 10 pessoas, vão ser em Ribeirão Preto, tem maioria do pessoal, parece que é do Bolsonaro. Se eu for em Diadema, parece Sim. que a maioria é o Lula. Então, eu escolho aonde eu quero. Então, aí eu tenho uma malandragem. Então, o que eu vejo no processo, eu vi outro dia uma entrevista de 3 diretores ou donos, sei lá o quê, de empresas de pesquisa, institutos, o pessoal chama, é empresa. E os três eram
instituto
sociólogos.
É um nome bonitinho, é um também nome pra bonito. Manipular, né?
Ótimo, é.
Porque daí parece que é uma coisa neutra, mas é uma empresa.
Tem um, eu vi na Jovem Pan, na Globo, várias vezes, uma senhora que é doutora em biologia, e ela é CEO do instituto, não sei o que. Eu falei, pô, essa mulher fala tanta bobagem, que instituto é esse, né? Que diabo é isso? Eu descobri que a mãe dela é rica e fez o instituto no fundo do quintal. Ela é CEO de ela mesma, porque não tem mais ninguém. Maravilha. Fui ver. Como é que você sabe se a pessoa está no nível bom ou não? Você vai num negócio que eu tenho, o Marco tem também, chama-se Currículo Lattes. Todo doutor é obrigado a ter, todo professor é obrigado a ter. Às vezes pode ter mentira lá, porque é você que põe, mas é muito raro ter mentira. Então ele tem o Lattes dele. Eu quero saber quem ele é, eu vou lá no Lattes dele. Entendi. Eu vou no Lattes. Então apareceu outro dia um cara que foi entrevistado aqui, teve na sindicância, está sempre na Globo. Vou falar um nome, não gosto de falar muito nome, mas chama-se Pedro Elau. Ele é de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Eu ouvi o cara falar umas bobagens e tal. Falei, vou ver o currículo desse cara. Ele é formado em educação física, é professor de educação física, mestre em educação física, doutor em educação física. Ele se intitula epidemiologista. Eu falei, como? Fui ver a tese dele, para ver se a tese de doutorado dele... Nada, a tese de doutorado dele é sobre doenças, ou mesmo pandemia, em crianças de 12 anos. É de educação? Ah, e como isso afeta a atividade física da criança?
Ah, eu tava esperando o punchline, eu tava esperando a piada. Porque...
A piada é essa.
A piada.
Ele tava... A coisa era de educação física. No entanto, o cara se intitula epidemiologista. Aconteceu muito com médicos que você vê nas entrevistas e as barbaridades. A barbaridade que teve no Instituto Butantan com a Coronavac.
A questão da porcentagem da imunidade.
Até agora a Coronavac não foi aprovada, você sabia? Ela tem uma aprovação provisória.
Sim.
Por quê? Eu fui ver o primeiro relatório da Coronavac. Eu tenho ele aqui. É o seguinte... Primeiro relatório, lá no comecinho, surgiu a Coronavac, vamos fazer. O Dória foi meu aluno. Então, era o pessoal que estava fazendo, veio a Coronavac. Veja o relatório publicado e enviado para a Anvisa, do Butantan. Minha tese de doutorado foi sobre institutos de pesquisa tecnológica. Então, eu estive entrevistando o Butantan, sei mais ou menos como é que funciona. Bom, pegaram 9.600 pessoas. Tem um número aqui, 9 mil, o total. Bom, 9 mil e tantas, 9.800 pessoas. Dividiram em dois grupos. No primeiro grupo, eles deram a vacina. Segundo grupo, não deram a vacina.
Placebo, né?
Placebo. Depois de um certo tempo, das 4.600 pessoas que tomaram a vacina, sabe quantos foram parar na UTI? Zero. Maravilha. Os que não tomaram a vacina, quantos foram para a UTI? 7. 7 e 0 em 4.600 é a mesma coisa. Não tem diferença. Nenhuma. Então, podia estar do outro lado, a mesma coisa. Então, aí vai para o outro item, que é a moderada, pessoas que tiveram situações moderadas. Então, estava...
Números irrisórios também.
Números irrisórios. Você compara os dois, a diferença é muito pequena. E aí, eles falam, não, vamos tomar a vacina. Então, como é que era a vacina? Era para pessoas mais velhas. O estudo que foi feito, que é o universo, a amostra de um universo, era de pessoas que trabalham na saúde. No mínimo, 18 anos. E no máximo, 70 anos, que é 75 da aposentadoria. Se aquele era o universo... Aquela pesquisa na amostra foi inferida para um todo. Não pegava a pessoa de 80 anos. Eles deram vacina para a pessoa de 80 anos. Logo de cara, as primeiras pessoas que tomaram a vacina...
É o seguinte...
Colocaram mais na amostra. Só deixa eu passar o recado antes de você falar. Logo a gente vai encerrar a live no programa Pânico, tá? Então, se você quiser continuar assistindo aqui a entrevista exclusiva com o professor Marcos Campomar, a gente vai continuar aqui só no nosso canal... do Mais Um Podcast, tá? E depois a gente quer falar também que acabou de sair a nova pesquisa da Brasmarket, que indica mais uma vez o oposto do que indica o Datafolha. Então a gente fica maluco aí, doido, né?
Se eu quiser fazer uma pesquisa, eu faço uma pesquisa, posso fazer. Contrato algumas pessoas, telefono no Brasil inteiro, 2 mil é facílimo. Eu fiz pesquisa com 10 mil pessoas, 2 mil pessoas. E aí eu dirijo para onde eu quiser.
É isso que eu ia perguntar.
O tamanho da amostra.
Exatamente.
O tamanho da amostra é fundamental. Mas o problema é o tamanho da amostra, como eu disse, 10 pessoas em São Paulo. E aonde eu vou pesquisar essas pessoas?
Sim.
E aí vem a malandragem.
Então, é isso que eu ia perguntar, professor. Porque a questão da pesquisa, o Marco, todo mundo aqui vai lembrar, começou a ter uma polêmica lá em 2014, na questão de eleição. Ficou muito maior em 2018, porque as pesquisas que ventilavam, o Trump não iria entrar, ele entrou, o Dória estava em quarto nas pesquisas, ele entrou, o Bolsonaro entrou também, e até o Brexit falaram que não ia ter, também teve. Então aí começou a guerra das pesquisas, e a gente está até hoje nisso. Como é que o senhor avaliou essa questão das pesquisas, esse timing, como as pesquisas elas foram errando, na ótica do senhor como professor e mestre aí nessa questão? Como é que o senhor foi ver esses erros? E aí também, professor, a questão do erro ser contra o que a gente está vendo. Porque aí você fala, não foi ninguém na manifestação do dia 7. Aí você fala, não, mas peraí, tem tudo isso aqui.
A percepção,
aqui.
Né?
A percepção, a estatística, ela mostra completa... Claro, dessas pesquisas, mostrou completamente o que o teu olho está vendo.
Antes não tinha pesquisa, era percepção.
E aí, como é que o senhor avalia tudo isso?
Eu costumo dizer para meus alunos, sabe quando que a pesquisa acerta? Quando ela erra. Acerta por acaso. Acerta por acaso. Ah, deu certo. Não é no Brasil, é no mundo inteiro. É no mundo inteiro os caras cometem isso. Só que dá muito dinheiro pesquisa. Os caras fazem. Agora, pelo que eu entendi, cada partido está fazendo a sua pesquisa.
Sim.
Então eles têm uma pesquisinha lá diferente. Aí vão fazendo pesquisas qualitativas. Pesquisa qualitativa não serve para tomar decisão. Pesquisa qualitativa é para levantar problemas, levantar hipóteses, você conversa com algumas pessoas. A decisão mesmo e a estrutura é a pesquisa quantitativa. E que sempre você tem que pesquisar o universo. Ninguém está interessado em amostra. Mas não dá para pesquisar no universo. Por exemplo, na eleição, o que é a pesquisa do universo? É o dia da eleição. Aí você pegou todo mundo que vota e eles estavam lá. Antes disso, você tem que fazer o quê? Ah, eu quero projetar. Então, eu pego meia dúzia de pessoas, não digo meia dúzia, né? Um certo número de pessoas, e faço uma projeção. Eu chamo de quebra-galho. É um quebra-galho que a estatística faz. Então, a estatística me permite quebrar o galho. Com uma margem de erro, coeficiente de confiança. Mas aonde que você pode fazer sacanagem? Na margem de erro? Se você, cada vez que você aumenta... Por exemplo, 2 mil pessoas. Então, a margem de erro de 2%, com uma confiança de 95,5% tal, tem uma tabela no livro aqui, de Harvard, que diz que 2 mil. Então, cara, não precisa nem fazer conta. Sai da tabela. É um livro antigo. Eu uso muitos livros de pesquisa. Conheço a maioria deles. Mas esse livro é um dos que eu, mais antigos que eu mais uso. Ninguém tem, porque eu comprei no sebo isso aí. Então, o livro de pesquisa, ele tem a tabela de Harvard. Os caras fizeram o cálculo de tabela. Para a margem de erro de tanto, para confiança de tanto, assumindo que aquela confiança é verdadeira, eu tenho um número, digo assim, pá, 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 tem ali, 2 mil entrevistas. Passou para 6 mil, por quê? Bom, se eu passei para 6 mil, duas coisas vão acontecer. Ou eu aumento, diminuo a margem de erro, ou aumento a confiança. Não aumentaram a margem de erro. E eu não vi até agora, Datafolha, ninguém falar qual é a confiança de 6.800. Se for igual, puxa vida. Se 2 mil... é margem de erro é 2%, e 6.800, a margem de erro é 2%, por que que eu vou fazer 6.800? A pergunta fica no ar.
Por que que eu encareço
fica muito
a minha
mais
pesquisa?
Caro. Por quê? Multiplico por 3, 4?
Se o...
Entende? Por que que eu vou...
E outra coisa, professor...
Respondeu a tua pergunta?
Claro. Não. Até pra gente entrar numa parte mais cotidiana... qual que é o spread aí? Qual que é o lucro que uma empresa consegue ter fazendo uma pesquisa com essa amostragem? Vai 6 mil, vamos falar dessa daí que é mais gente. Eu tô falando agora, véspera de eleição, eles cobram o quê? 500, 600 mil reais? Quanto custa fazer uma pesquisa dessa?
Olha, o custo verdadeiro dela não é caro. Se for por telefone, é baratíssimo. É o pesquisador fazendo, sim, as coisas. E depois ele vai tratar os dados. esses dados já têm o tratamento pronto. Tem o SPSS, que é um programa pronto, tem o SAS. São duas técnicas, dois instrumentos que têm algoritmos internos que te dizem, tá. Então, eu pego aqueles questionários preenchidos, qualquer tipo de questionário, eu coloco ali dentro, ele me dá tudo que eu possa querer. O que que é esse algoritmo? Algoritmo é uma equação. Um lado põe uma coisa, põe igualdade. Naquela situação, vou explicar o que é algoritmo. Eu falei que eu sou mergulhador, minha mulher é mergulhadora. Nós dois temos um computadorzinho no pulso para mergulhar. Então, eu tenho um algoritmo ali dentro. Ou seja, se eu tiver a 30 metros, o computador diz assim, só pode ficar meia hora aqui. Algoritmo. Ele mede a pressão e diz quanto posso ficar. O dela também tem. Só que o meu é mais conservador que o dela. Então, onde disser, o meu disser assim, você só pode ficar 20 minutos, o dela pode ficar 30.
Entendi.
É você que determina. O computador é burro, o computador não sabe nada. O computador só faz o que você manda. Então, você mandou ele fazer isso, ele vai fazer isso. Então, fica falando das urnas, não sei o quê. Depende de quem mandou. Quem mandou, pode desmandar.
Código fonte.
Quem programou. O programa que fala. Eu fui analista de sistemas, programador. Não existe. O computador não faz nada que você não mandar.
Não programa.
Ele é burro. E ele soma e diminui. Só que ele soma tão depressa que multiplica e diminui tão depressa que divide. E ele vai sim ou não. Então, ou é sim ou é não. Ou é sim ou é não. Então o pessoal está procurando agora, né? Para ver se. Não tem nada a ver com a inteligência artificial. A inteligência artificial é o conjunto que se tem ali. Mas o pessoal está procurando o talvez. Porque você tem sim e não, o ser humano tem o talvez. O computador ou é sim ou é não. Então o computador não pensa, ou é sim ou é não. O ser humano tem o talvez. O que é o talvez? Milhões, bilhões, trilhões de coisinhas que tem entre o sim e não. O pessoal não conseguiu chegar nisso ainda. Estão esperando fazer isso. Talvez com as novas técnicas que o pessoal está desenvolvendo, da teoria quântica, você chegue ali, um certo instante que o elétron não é massa nem energia, e diga aquilo é um talvez. Mas eu conversei um pouco tempo com o vice-presidente da IBM, ele estava fazendo uma palestra, ele falou, isso vai levar uns 25, 30 anos para a gente poder saber se vai conseguir ou não. Porque a gente não consegue isolar o quanto. Quanto é uma pequena partícula.
Sim.
E o plural de quanto, em latim, é um neutro da segunda declinação, é quanta. Então, a teoria quântica é a teoria das pequenas partículas. E o pessoal está no meson, que é o pedacinho do próton, não está lá ainda. Então, nós vamos conseguir fazer algo isso, mas vai levar muito
computador
tempo.
Computador quântico, eu gosto dessas teorias, acho teoria legal.
Então, vamos encerrar a live no programa Pânico aqui. Então, se você quiser continuar assistindo aqui o mais um PDC hoje com esse grande professor, Marcos Campomar, uma aula que a gente está tendo aqui. Você vem aqui para o nosso canal, é muito fácil aí de você encontrar nas redes, a gente está com uma audiência enorme.
Gigante.
Então, vem aqui pro canal do Mais Um Podcast. O link tá aí na descrição, muito fácil. O Delar envia no chat. Tem também a opção de você fazer a busca aí no, nas ferramentas do Oi. YouTube.
Oi, Milinho. Eu mandei pro Luquinhas aí, que eu achei engraçado, o pessoal manda, né? Ontem saiu a pesquisa do Datafolha, né?
Sim.
O mesmo Datafolha fez a mesma enquete no Instagram. Olha o resultado, que legal aí, ó. Eles fizeram pra quem... Olha lá, o Bolsonaro tá levando no primeiro turno, segundo a mesma enquete
do Instituto.
São os robôs, segundo eles.
Olha lá,
olha os robôs.
Oficial isso aí deles.
Eu conversei com uma vez, há anos atrás, o candidato a prefeito em Ribeirão Preto, um dia conversou comigo e falou assim, puxa vida, eu tô em terceiro na pesquisa, ele tava desacorçoado, falou, pô, né, não vai dar. Eu falei, escuta, não acredite nisso. O que aconteceu? Ele ficou em primeiro e o que estava em primeiro ficou em terceiro. O que estava em primeiro na pesquisa. Eu vi o dono do Ibope, Montenegro, depois de uma eleição, o pessoal entrevistou ele. Pô, teve um erro grande aqui, porque ele falou, o pessoal não votou de acordo com a pesquisa.
É uma bela resposta.
Eu dei risada também. Eu falei, pô, esse cara tá brincando. Quer dizer que a pesquisa. Eu já vi gente falando isso. Para que nós vamos fazer o censo? Faz uma amostra. Tem um negócio chamado erro amostral que tá dentro ali. Esse aqui, esse relatório do Butantan, tinha erros brutais. E quando ele pega a soma total de quem ficou doente e quem não ficou doente com a vacina. Quanto deu? 50,56. O mínimo da Anvisa era 50. Deu 50,56. O que, que eu fiz? Fui fazer a conta. Deu 48. Aí um dia eu vi o estatístico do Butantan falando: não, nós fizemos um ajuste de média. Ajuste de média é uma picaretagem, então, estatística.
Eu queria perguntar isso
eu
também.
Eu posso fazer
o esses ajuste. Dias, a gente vê toda hora o arredondamento.
E
o arredondamento é uma coisa que choca muita gente, porque você vê muitas vezes nas pesquisas de primeiro e segundo turno, quando eles colocam os candidatos, 101%. E eu queria perguntar, com base em qual métrica é realizado esse arredondamento para 101?
Tem uma técnica para fazer arredondamento. Assim, se você está no meio...
E por que 101? Porque você... sobra um.
É, quando você tem a soma dessas partes, pode ser maior do que o todo, é uma sinergia no processo. Por quê? Porque algumas pessoas podem responder, mais de uma pessoa respondendo a mesma coisa. Então não é obrigatório que dê o total, dependendo da pesquisa que estiver fazendo. Mas essa sinergia, quando se diminui, um come um pedaço do outro, chama de canibalismo. Em marketing é muito usado. Em sinergia, o que é? A soma das partes, o todo é maior que a soma das partes. Tá? Então isso que você perguntou. O todo é maior que a soma das partes. Por que isso? Porque uma série de fatores que você tem que analisar. Aí vem a capacidade analítica do pesquisador. Eu tenho alunos de mestrado e doutorado, e o que eu faço o tempo inteiro? Desenvolvo neles a capacidade de análise. Porque senão você vai no Google e tem a resposta. Então, minhas provas, minhas coisas, o que são? É para fazer o aluno pensar e desenvolver a capacidade analítica, que esse pessoal parece que não tem. E eu vejo os comentaristas, às vezes, que repetem. E aí eu vejo, quando o comentarista da Jovem Pan, isento, que na Jovem Pan também, tem o Piterno, tem a Amanda, que acredita em pesquisa. Ontem eu vi uma aposta entre o Piterno e o Serrão. Foi muito interessante. O Piterno fala assim: se der o que está na pesquisa, não der o que está na pesquisa, eu venho aqui e peço desculpa. O Serrão falou: e se der, eu venho pedir desculpa. Quero ver quem é que vai pedir desculpa. Pode dar o que está na pesquisa e pode não dar. Eu não estou dizendo que não vai dar. Eu não estou dizendo que a pesquisa está errada. Eu estou dizendo que não pode confiar. Não é verdade que aquilo tem uma confiança de 95. Eu fiz os cálculos aí, me deu 60% de confiança. Se chegar nos 50%, que foi o que deu no
Butantan.
No Butantan, é a mesma coisa que jogar a moeda para cima. Vai dar cara ou dar coroa? Vai dar Lula ou Bolsonaro? Cara e coroa. 50% em probabilidade quer dizer cara e coroa. Os caras jogam cara e coroa. Agora, 50, cara e coroa. E 55? E 60? Aí entra nessa pergunta tua de arredondamento. A partir de quando eu começo a acreditar que um tem mais vantagem do que o outro? Las Vegas é perito nisso. Eles jogam com mais do que 50%, num número que você sempre perca. Vá jogar em Las Vegas, você vai perder. Por quê? Porque num certo prazo, numa certa sequência, a probabilidade de você acertar não é 50%. Você fala, eu estou jogando aqui 50%. Não é verdade. Ela está a 60%, 70% para não ganhar.
É.
E aí você
perde. Para casa.
Então, o domínio disso é muito constante, muito conhecido.
Mas dá para eu manipular...
Ciências sociais é duro.
Mas esse arredondamento envolve uma análise também subjetiva do...
Não, tem uma técnica específica. Por exemplo, se eu chegar a 0,5, olha, eu tenho 3,5. É 3,5. Para onde eu arredondo? Aí você faz para cima ou para baixo. 0,6, 3,6... arredonda para cima. 3,7 arredonda para cima. 3,4 arredonda para baixo. 3,2 arredonda para baixo. É sempre assim. Então você vai fazendo uma escala. Perfeito. E vai jogando para baixo ou para cima quando você não quer pôr a vírgula. Entendi. Se você puser a vírgula, você põe o número. Mas o terceiro número. Então, vejam, eu fui ver a pandemia. Eu acho tão interessante que o pessoal não faz uma continha simples. O Brasil teve 700 mil mortos. Tudo bem. A população do Brasil agora, eu pus 213 milhões, que é o que está esperando, tinha que ter. Divide um pelo outro, sabe quanto dá? 0,3, tá.
Gripe.
Dá 0,3. Sabe quanto dá na Inglaterra? 0,3. Sabe quanto dá na França? 0,3. Sabe quanto dá nos Estados Unidos? 0,3. Todo mundo. quando tem 0,30, entre 0,2, 0,31 e 0,39. Todo mundo. Então não interessa se o cara vacinou ou não vacinou, se ele fez lockdown ou não fez lockdown.
Se usou máscara ou não usou.
Todo mundo. Todo mundo é genocida.
E o que interessa é onde o lockdown ferrou mais gente, porque daí é o efeito prático.
Aí entra a coisa mais pesada.
Mais pesada e econômica de controle.
E por que a verdade dói, né? E por que a verdade dói tanto?
Há dois meses atrás, eu não fui mergulhar e fui visitar uns países que eu não conhecia, né? Então fui visitar a Albânia, fui visitar Bósnia e Herzegovina, países que estavam na cortina de ferro e tal. E fui ver lá como é que os caras estão. Todo mundo de máscara. Lá não tinha ninguém de máscara. Não vi ninguém de máscara. E eu perguntava para os motoristas, para o garçom, como é que era. O pessoal não tinha ficado em casa, não. Teve lugar que ninguém ficou em casa.
Sim.
Sabe? Agora na China os caras estão fazendo negócio, ninguém pode sair de casa. Você leva pancada se sair. Aqui no Brasil fizeram isso. Na Suécia não fizeram. Agora, todo mundo está com 0,3. Faz a conta, é só fazer a conta.
Ô, professor, aí, e outra questão a respeito das pesquisas, essa que o Marco vai adorar, que eu vou entrar nesse, é a questão do viés ideológico.
Bom.
Sempre quem está na frente é a turma da esquerda, sempre.
É, nunca rola pra
sempre. Aqui. A Hillary estava com 98% de chance, segundo as pesquisas dos Estados Unidos.
É sério isso?
É sério. 98% de chance e o Trump... Ó, com 2%, acabou ganhando. Você como professor, que dá aula até na USP, como é que você avalia essa questão ideológica dentro da estatística, a ideologia manipulando os números?
Deixa eu corrigir uma coisa, eu sou professor aposentado, né? Sou velho. O pessoal diz que, né, que o diabo é esperto, não é porque é o diabo, é porque ele é velho. Então, quando você fica velho, você fica mais esperto. Então, a ideologia aí, quer dizer... A vontade do cara. Eu já vi pesquisa em que eu vou fazer uma pesquisa de mercado para um produto. A empresa já decidiu que ela vai lançar o produto. Ela faz a minha pesquisa. Já vi isso. O cara chegar para mim e não dá para mudar o resultado? Eu falo, não dá. Porque ele queria o resultado para comprovar a decisão que ele já tomou.
Entendi.
Então, se o cara tem uma preferência ou tem uma ideologia, uma posição, ele vai valorizar isto. Então, o que acontece? Se você conversar com o pessoal de esquerda, o que que eles falam? A pesquisa é perfeita. Você falar com o pessoal de direita, eles falam a pesquisa não está funcionando. Por que que para um funciona e não funciona? Porque depende do resultado que ela está dando. Naquele instante ela está dando uma coisa de vantagem para você. É possível o Lula ganhar em primeiro turno? Sim. É possível o Bolsonaro ganhar em primeiro turno? Sim. Embora as pesquisas estejam aí, porque isso aí não dá para confiar. É possível Bolsonaro ganhar primeiro turno. Não tenho a menor ideia. E ninguém tem. Ninguém tem. Porque aquilo que você falou, ó, às vezes a evidência, você tem uma noção pela evidência. Tem mais gente se movimentando lá no Bolsonaro. Talvez ele tenha mais. Pode ser que os quietinhos, né? É que, né, não estão votando. Se bem que hoje aqui é mais fácil você falar que vota no Lula que no Bolsonaro. Se você falar que vota no Bolsonaro, você começa a ter problema. O Neymar ontem reclamando... Que ele falou que ia votar no Bolsonaro e tá todo mundo enchendo ele lá, pô. Tá todo mundo criticando ele. Tem três problemas que eu não pensei no esporte. Tinha um cara chamado Gramsci, italiano. Muito importante esse cara, porque ele deu as bases da implantação do comunismo no mundo. Porque o comunismo tinha um problema. Ele surgiu lá com Marx e os bolcheviques lá. E ele dizia, ó, o comunismo vai ser implantado no mundo inteiro... Porque os operários do mundo inteiro vão se unir e vão contra os patrões. Tudo bem. Não funcionou. Porque o operário da Rússia pensa na Rússia. O operário da Alemanha pensa na Alemanha. Eles Sim. não se uniram. E aí o operário da Alemanha, quer dizer, a Alemanha em si, juntou um negócio nesse socialismo, que era o socialismo. O comunismo não existe, é uma coisa utópica. Nesse socialismo... Os caras da Alemanha juntaram aquilo que o pessoal da Itália tinha juntado, que é o quê? O nacionalismo. Então, nós somos melhor, o resto é lixo. É um socialismo nacionalista. Né? O nazismo quer dizer estrutura socialista, só que valorizava aquela situação que eles tinham ali. Então, todas essas ideias de socialismo contra o nazismo, o fascismo, o socialismo, tem o outro lado que é o capitalismo. Qual é a diferença entre esses aqui, nazismo, socialismo, que tem o mesmo princípio? Os fatores de produção pertencem ao Estado. O Estado é dono de tudo. Você vai para Cuba, é um terror. Você pega um táxi, o táxi é do Estado. Eu fui pegar um barco para mergulhar, o barco era do Estado. O cara ganha um salário de R$2.000. Acho que 10 dólares por mês. Ah, mas ele recebia comidinha. Um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de carne de frango. Então, essa estrutura, né, não funciona. Bom, como é que eu vou implantar o comunismo? Na porrada? Vou lá e domino todo mundo na guerra, como os bolcheviques fizeram na Rússia?
Não. Tá certo.
O Gramsci chegou e falou assim: vamos conquistar 3 áreas. Uhum. A academia, todas as escolas, da universidade até o primário. Os artistas, a cultura, porque eles têm uma influência muito grande, e a mídia. É. Então, esses 3 é a conquista para implantar o socialismo. Foi feito já? Foi feito. Aqui no Brasil, você olha claramente. Você vai lá na USP, ou vai em qualquer universidade, na PUC, onde você quiser, a maioria é socialista. Você vai na mídia, a grande maioria é socialista.
90%.
Você vai... Eu falei universidade, nos artistas, pô.
99,9.
Eles... Não é só o dinheirinho da Rouanet. É o princípio que foi colocado na cabeça deles.
Que é bonito.
É o coletivo.
E é o apelo emocional também, né? Quer dizer, bom, eles não usam a razão, eles são de emoção. Então eles estão acostumados com isso, e é sedutor o discurso.
Você chega para um jovem e fala assim: não, olha o cara pobre ali, vamos dar dinheiro para ele, vamos arrumar ele. De onde vai tirar o dinheiro? Alguém tem que produzir. Aí você fala, mas estão produzindo na Cuba? Vai ver a pobreza que é. Vai ver a pobreza na Venezuela. Vai ver a pobreza na China. A China é assim. Nós temos 200 e poucos milhões de habitantes. Os Estados Unidos tem 300 e poucos milhões. A China tem uns 300 milhões de pessoas que vivem bem. Sabe aqueles prédios? Eu estive na China. Uhum. Maravilhoso. 300 milhões. Sabe qual é a população deles?
Não.
Um bilhão... e quase 500.
Uhum. 1,5.
Onde é que está o resto? É que nem o Brasil. O Brasil tem 210 milhões. Portanto, a população economicamente ativa, que é a população que trabalha, que tal, tal, é em torno de 100 milhões. Quantas pessoas pagam imposto de renda? 28 milhões. Onde é que está o resto? Então, esses números precisam ser olhados desse jeito. Então, como é que a gente vai trabalhar para acertar isso? Se for no modelo socialista, tem que vir o recurso de algum lugar. Que lugar é esse? Eu não sei também. Porque eu pergunto para o pessoal, amigos, porque eu estudei muito isso, porque eu sou economista, e eu estive nesses países. Não sei de onde vem. Eles não explicam. Não, todo mundo trabalha. Aí vem assim, todo mundo trabalha, todo mundo colabora, todo mundo vai assim, eu divido com o outro. Eu falo assim, como dizia o Garrincha, nós quem, cara palha? É. Porque um cara chega e fala, eu quero cuidar da minha vidinha, eu quero... E
quanto maior o Estado, menor a produtividade.
Menor a produtividade, Esse, e aí o Estado vai cobrando. Ontem o Bolsonaro falou da curva de Laffer. O que é isso? Quer dizer, você vai cobrando imposto. De repente, quanto mais imposto você cobra, mais dinheiro entra para o governo.
Sim.
Até que tem uma hora que começa a diminuir. Por quê? Porque as pessoas começam a sonegar, começam a dar um jeito. Então, se diminuindo o imposto, é incrível. Imposto. Mas se diminui o imposto,
aumenta a arrecadação.
Aumenta a arrecadação.
Porque aumenta a produtividade também.
Inventou isso, foi um cara chamado Laffer.
Sim.
Entende? Tá aí na economia para você ver. Economista é muito bom para explicar coisas do passado. Para fazer previsão, economia é uma desgraça.
A gente sabe. A gente
não
sabe.
Tem isso, não tem.
Vê as previsões, sabe, do PIB aí, erram toda semana.
Qualquer previsão que você fizer. Eu, por exemplo, gosto muito do ministro. Ele é muito bom. Eu vi ele aqui.
Paulo Guedes.
O Paulo Guedes. PG. Ele é muito bom. Eu tive um colega que morreu, que foi colega dele lá em Chicago. Ele é muito bom. E eu vejo o que ele está fazendo. Mas em previsão é chute. Não é porque ele é economista, percebe?
Sim.
Aquilo que eu falo, o cara que acerta é o que rouba.
Ô professor, então não tem pesquisa séria, não tem como
não
fazer
tem,
uma pesquisa.
Não tem.
É como a mesma coisa que pesquisa. Uma amostragem de 100 mil, não tem como.
Pesquisa de mercado. A gente ganha dinheiro, vende a pesquisa.
É para ganhar dinheiro.
Mas é para certeza mesmo, você não tem. Não tem. Inventar, você tem uma ideia?
Porque isso que o senhor está falando é interessante, né? Até dentro do ambiente estatístico, a insegurança e a imprecisão, elas fazem parte do jogo.
Não. A estatística trabalha com probabilidade.
Exato.
Quem não sabe probabilidade não faz. Nada é 100%. É tantos por cento de probabilidade que aconteça isso.
Exato.
Eu vou jogar uma moeda, vou fazer isso, é tudo probabilidade. Eu vou saber o que a pessoa faz, assim, é tudo probabilidade. Então o que você tem? Maximizar a probabilidade. Os caras, quando lançam um foguete para a Lua, você pensa que ele tem 100% de certeza? É. Ele tem uma altíssima probabilidade.
O astronauta está se arriscando.
Aonde é que eu vou? É a mesma coisa que você jogando dinheiro, pondo dinheiro no banco. Então, se você é um otimista que quer, né, ganhar um dinheirinho extra, você joga onde? Naquele que paga mais. Sim. Aí ele diz, a probabilidade de você se ferrar é maior do que o outro que joga na segurança, no risco. Então, é a segurança.
Que legal.
Interessante, né? E a gente fica igual cego em tiroteio, porque... Bom...
Mas aí, eu até posso fazer uma pergunta?
Claro, por favor.
É, de caráter até psicológico, porque eu tô pensando muito nisso recentemente. Existe uma tendência, até uma espécie de sintoma nosso, a gente dá automaticamente credibilidade para essas entidades.
Claro.
Então a gente abre um jornal, parece que a gente se convenceu de que aquilo foi objeto de verificação, de análise, que isso foi objeto de uma pessoa séria que falou, não, agora eu vou... É, buscar a verdade.
A gente cresceu com isso.
A gente cresce com essa pegada. E eu acho que está rompendo um paradigma muito grande recente de essa credibilidade explodiu da imprensa. E o senhor imagina que isso pode acontecer agora com essas eleições com relação aos institutos? Também
eu
um
acho.
Paradigma que vai ser rompido?
Eu acho. Se o pessoal levar a sério, eu acho. Eu vi o Augusto Nunes falando do dia, ele falou, eu não acredito nas pesquisas, mas não sei por quê. Esse é o problema. Eu estou aqui na tentativa de dizer por que você não pode acreditar, tecnicamente. Por quê? Porque a confiança que você tem é uma confiança ilusória, tá? É por isso que eu estou aqui. Mas, vou ser bem sincero com vocês, eu procurei antes de vir aqui, eu procurei o Adriles numa época, gosto do jeito dele, procurei o Salles, encontrei com ele em Ribeirão Preto, conversei sobre isso com ele. Os dois, infelizmente, não são da área, então não conseguem entender muito bem esse aspecto. E em curto prazo, não dá para explicar a parte de uma forma... E é a mesma coisa que eu falar com um doutor em direito. Ele não tem obrigação nem condições de acompanhar o meu raciocínio em estatística, porque não faz parte da vida dele.
Sim.
Então é difícil. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu achei... Chato falar isso. Que os jornalistas não queriam discutir isso. Uhum. Porque se não tiver isso para discutir, vai discutir o quê?
Vai perder a pauta.
Entendeu? Eu falei, pô, então fiquei feliz quando falei com o Sami. Aí ele falou, olha, eu dei entrevista para ele, mas não foi pro ar, porque disse que a diretoria não deixou, não sei o quê. Aí ele falou, olha, o assunto é muito polêmico, vou passar vocês para uma área que pode ser discutido isso. Acho muito bom. Eu pensei que era o pânico, vocês, muito bom, achei maravilhoso. Porque aqui eu posso conversar com gente que lida com isso. Ele não. Ele entende o que eu falo, mas não é a área dele. A área dele é finanças. Então, e ele é comentarista econômico, ele não pode ficar falando sobre isso. Né? Então, esse é o problema. Agora eu estou acreditando que se eu falasse isso, aí tem os interesses também. Vou falar isso na Globo? Não vou. Nunca. Eles vão me deixar discutir isso aqui. Porque interessa para eles que a pesquisa... Eles que estão pagando a pesquisa. É Globo e Datafolha. Quando fazem a pesquisa. Globo e Datafolha. É a Globo que paga. E quem ganha dinheiro com isso? Bom, eu já falei. É barato você fazer as entrevistas. Ah. E é barato rodar no computador. O que que o cara cobra? O nome que ele põe embaixo.
O lead.
Posso falar? É que nem parecerista advogado.
Exatamente.
O advogado parecerista, ele tem titulação, ele dá aula em várias universidades, ele é um cara que tem espaço na mídia. Uma vez chegaram pro Pontes de Miranda e falaram, Pontes, faz um parecer para mim. Ele foi lá, fez o parecer, aí ele cobrou, e o cliente sabia que ia ser cobrado. Aí o cliente reclamou do valor do parecer. Ele pegou, não tem problema.
Tirou a assinatura, rasgou,
falou, tá aqui o parecer.
É isso,
sim. Dá pra casa. Então, e isso eu acho muito legal, né?
Vale, é porque vale o clique, vale o interesse, como a gente bem discutiu. Agora...
Mas sabe o que é legal isso aí? Que dia 2 a gente vai saber.
Eu tive uma vez uma pesquisa muito grande que eu fiz pra Globo. Muitos anos atrás eles queriam expandir o canal Mais, que era a entrada das redes, das novas coisas, e queriam colocar aquilo na Barra da Tijuca. E aí tinha um cara lá, que era o sócio, foi o cara que fez a Globo, que era o sócio Roberto Marinho, chamado Joe Wallach. Eu fiz um relatório desse tamanho, fui lá para a diretoria da Globo e o Joe Wallach estava lá. E eu comecei a explicar o que eu tinha feito. Depois que ele escutou, ele falou assim, e eu tinha um monte de informações para dar. Aí ele falou assim, olha, eu preciso viajar. Devemos ou não devemos fazer a coisa? Eu falei, não. Falou, pessoal, encerrada a reunião, não vamos fazer. Caraca. Por quê? Porque ele, às vezes você confia e tem, na confiança do cara, que é o que ele falou, né? Que o advogado dando o parecer, você acredita nele, é aquilo que vale. No meu caso, ele esperou para mostrar o que eu tinha feito. Depois que ele mostrou o que eu tinha feito, aí ele acreditou.
Sim. Entende? Oh.
Então, essa credibilidade você consegue através do tempo. Então, no, desculpa, alguém propôs aqui, acho que foi na Jovem Pan mesmo, que alguém disse assim, vamos pegar esses institutos de pesquisa e vamos ver como é que foi a história dele nas últimas eleições, nos últimos tempos. Quanto é que eles erraram, acertaram? Aquele que acertou mais vezes, ele tem maior credibilidade. Sim, é verdade.
Sim.
Que acertou mais vezes. E, por quê? Porque aí entra a probabilidade dele ter acertado por acaso. Quando você começa a repetir, não tem acerto por acaso. Essa é a curva de Gauss.
Sim.
Sabe? Quando você repete, 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 a tendência daquilo é chegar num ponto ótimo. Aí você fala, então as pesquisas estão dizendo que o Lula tem 50%? Então tá, tá. Aí é diferente. Não é que as pesquisas estão dizendo. Você pode estar sendo manipulada da mesma forma. Todo mundo faz a mesma coisa. Se eu fizer uma pesquisa, eu posso dar exatamente o resultado que a Datafolha deu. Agora, tem uns que não estão ligados ao processo, é o que você falou. Está dando o contrário. Como é que pode dar o contrário? Mesma coisa. Agora, lembre-se, divide o número de entrevistas pelo número de extratos. Pode ser cidade, pode ser aqui no estado de São Paulo, são as cidades.
Sim.
Você pega ali, quanto deu? Aí você vê quanto foi por cidade. Aqui no, na cidade de São Paulo, na capital, para prefeito, eu pego os bairros. Quantos bairros nós temos? Santo Amaro, Centro, Lapa, Jardins. Pego aquele lá e faço, quantos caras eu entrevistei? Porque a grande variação está nos bairros. A grande variação está nos nas cidades, está nos estados. É diferente um indivíduo que nasce, que está lá em João Pessoa, na Paraíba, de um cara que está em Curitiba.
Sim.
Ele se comporta de forma diferente, ele vê coisas diferentes, ele foi formado de forma diferente. Então, você teria que fazer aquilo, então, que é problema de idade. Por isso que os caras dividem.
Mas, então, agora, mas aí, professor, eu queria saber, então, se o senhor acha que até o... Não sei quem comentou aqui no início do programa, acho que foi o Alba. Também, essas intenções, essas pesquisas, vale a pena, então, ter essas... É porque foi autorizado já, perdoem minha ignorância, mas não, teve uma época em que não se podia divulgar as pesquisas antes das eleições.
Aí foi feito um negócio, foi isso que eu entendo, né? Na época que a Marta Suplicy perdeu, ela ficou uma fera com isso. Então o que eles fizeram? Fizeram um negócio assim, não é que não pode divulgar, tem muito dinheiro correndo aí.
Tem que registrar.
Vamos fazer o seguinte, tem que registrar da metodologia.
Ela estava ganhando nas pesquisas, né? Ela estava ganhando nas pesquisas, né?
Ela tá, não me lembro como é que foi exatamente, desculpa, mas eu não me lembro. Eu só sei que foi por causa dela. Eu sei que ela botou a boca no mundo com o resultado das pesquisas. Fala assim, não, vamos, a pesquisa tem que ser registrada. Todas essas pesquisas estão registradas. Tem a metodologia, tem tudo. Alguém foi consultar? Ninguém foi consultar para ver o que é essa metodologia. Aí você fala, a metodologia de uma de metodologia é diferente do outro. Pessoal, a fórmula estatística é a mesma para todo mundo aqui nos Estados Unidos, na Europa, na Conchinchina. A fórmula de determinação do tamanho da amostra é uma só. É aquela ali. Agora, você põe a margem de erro, você põe a confiança. O que, que é essa confiança? É o desvio que você tem em torno de uma média de pessoas. Quanto vale isso? Eu vou dizer como é que a gente faz, por exemplo, se eu quiser fazer.
Você vai dar margem de erro também, como é que calcula a margem
de erro? Não precisa calcular, a margem de erro você escolhe.
Então, porque no fim das contas, se essas pesquisas não têm confiabilidade nenhuma, elas acabam influenciando, além de influenciar as eleições, a gente vê essa loucura aí que tá, porque agora é o voto útil e tal. Então muitos se dizem os donos, os guardiões da democracia, mas ninguém fala mal das pesquisas.
A margem de erro veio pelo costume, todo mundo fala 2, 3%, eu faço com 5%. É o costume que a gente tem na área de pesquisa de mercado. 5%.
E professor, ainda nessa linha, também a gente tem que analisar a pesquisa no tempo. Porque ela tem um caráter indutivo também e manipulativo.
Sim.
Então, o que eu vejo que acaba acontecendo, ontem eu fiz uma live no Instagram com o Edu Bolsonaro e o Ferri, e o Edu mostrou o Bolsonaro na eleição passada de 28, sobe para 30 e poucos, depois para 40 e alguma coisa. É, então, a pesquisa, na reta final, ela dá um jeito de se reajustar e entrar dentro da margem de erro entre os candidatos, em alguma medida. Daí é o crime perfeito. Porque se você coloca a margem de erro entre os candidatos e eles vão se cruzar em alguma medida, você fala, não, a gente acertou.
Mas essa não tá, essa tá batendo no teto.
Isso, não sei. Mas isso que você falou, Emirinho,
de, eles dobram a aposta.
Você não poder contestar a pesquisa, ela ainda ajuda pra toda a teoria da conspiração.
Então
você fala, pô, mas peraí, isso aqui, pelo que eu tô, a minha percepção, pelo que eu tô vendo, tá errado.
Meu amigo.
Aí você já tem, aí você já não confia na instituição, aí você vai pra urna, aí você vai pra STF, aí contribui pra você duvidar de tudo.
Se você tivesse a situação que tivesse o Bolsonaro na frente, meu amigo, tava cheio de gente duvidando da pesquisa.
Tava.
Bom, a Globo, a CNN... Todo mundo estava duvidando da pesquisa. Agora, eu vejo a pessoa dizer, eu confio na pesquisa. Por quê? Se todo o pessoal de esquerda confia na pesquisa. Pode perguntar. Você não encontra um cara de esquerda que diz assim, não confio na pesquisa, ou desconfio da pesquisa. Não precisa, não, eu não confio. É esse grau de confiança. Eu acredito que é 95,5. Você fala, por quê? Não, porque eu acredito. Porque o Lula está ganhando. Mas, perdendo para ver.
Mas assim, eu entendo essa questão, ô professor. Mas, por exemplo, se a gente tivesse em um ambiente onde o Lula fizesse todas as manifestações que o Bolsonaro fez e levasse essa turma, eu não iria contestar essa pesquisa. Então o problema... É que é o que está acontecendo da capacidade do Bolsonaro angariar pessoas aonde quer que ele vá. Por exemplo, ontem, essa semana na Rede Globo, no programa da tarde, o cara falou, o Bolsonaro foi para Petrolina, não tinha ninguém. Tava lotado de gente. Petrolina lá em Pernambuco. Então aí você vai somando essas coisas, você fala, meu...
Você chega numa conclusão inarredável,
sim, porque,
inarrável.
Sim, porque você vê o outro candidato. Fraude. Você vê o outro candidato, ele não sai e não leva ninguém. Aí você
parece um complô. É. Parece que tá rolando o seguinte: como pesquisa é tudo paga, a mídia é toda comprada, e os políticos que querem voltar estão prometendo rios e rios de dinheiro para essa turma, o que a gente depreende disso naturalmente é, cara, vai ter golpe. Vai ter golpe. Vão manipular a eleição e vão falar, tá vendo? Tá tudo certo desde o começo, primeiro turno. Ou, tá vendo? Segundo turno, mas o Lula na frente. Então, é essa a impressão que passa pra nós.
Eu não acho que vai haver fraude, né?
Eu também acho que não.
Sabe por que não vai haver fraude?
Mas é uma impressão.
Deixa ele falar.
Sim. Por que não vai haver fraude? Eu acho que não. Porque o Bolsonaro e um monte de gente tá... de olho no processo.
Tá muito...
Então, tá difícil de fazer. Tá difícil de fazer. Porque o que aconteceu... Eu voltei dos Estados Unidos anteontem. Eu tava na Flórida, fui visitar minha filha, e saí correndo do furacão. Tive que antecipar um dia o voo, fugir do furacão. Na terça-feira eu cheguei. O furacão passou em Orlando, na casa da minha filha, na quarta. Então, eu tava conversando com ela. Não tenha dúvida, os americanos ali, então, eles sabem que houve a marmelada... no negócio do Trump. Porque eles sabem, estão vendo todo dia os caras mostrando que teve marmelada, porque lá é cédula, gente jogando cédula fora, fazendo o diabo de coisa. Aqui, no eletrônico, também pode ser feito. Não diga que não pode. Pode. Não estou dizendo que vai ser feito, mas pode.
Sim.
Agora, o que o pessoal está fazendo com relação a isso? Se tinha alguma marmelada para ser feita, tem que correr. É muito arriscado. Tem o exército de olho, tem o pessoal de olho, todo mundo, o povo inteiro vai estar fiscalizando. Todo mundo vai estar de olho, né? Então vai ser mais difícil de fazer. Por isso que eu digo, eu acho difícil ter fraude, por quê? Porque ele botou a boca no mundo. Então, o mérito e o resultado é ter botado a boca no mundo.
E por outro lado, se não tiver fraude, os institutos perdem credibilidade absolutamente.
Vão se ferrar.
É isso aí.
Mas arruma desculpa depois, pô.
Esse é o ponto.
Mas eles já deixaram aquilo lá que o Emilinho falou, né? Tem uns 15% que ainda podem mudar.
O Emílio tava falando hoje que saiu no Datafolha que 15% aí podem mudar o voto.
E a Amanda falou, o cara que muda o voto na hora. O cara que muda. O cara que assistiu o debate ontem, mudou.
Porra, que prazer, hein, professor? Muito obrigado, que aula, viu?
Posso fazer uma última pergunta?
Vai lá.
33 milhões de pessoas passando fome. E aí? Fizeram isso com 12 mil domicílios. E é subjetivo. Entram na casa da pessoa, falam, você está passando fome, e fazem a pergunta que tem. É mais subjetivo ainda, né? A análise, a aferição. Oxfam, aí você entra no site lá, cheio de militância esquerdista da Inglaterra ainda.
Eu vi na última eleição, que eu me lembro que tinha, a pessoa estava pedindo, e o grande problema, sabe qual era? Era avisar que o recenseador ia na casa. Então o cara era pobre, não tinha nada, mas no dia que vinha o recenseador, para não passar vergonha, ele pegava o dinheiro do mês e enchia a mesa de coisa para dizer que ele tinha. É uma forma de você estar deturpando o resultado. A recíproca pode ser verdadeira. O cara tem, mas no dia do recenseador, ele tira, fala, não, eu sou pobre para poder levar vantagem. Eu não tenho nada.
Tem vergonha.
Ele não sabe que aquilo não vai fazer diferença, que aquilo vai entrar no número global da população. Mas ele fala, pô, se eu mostrar que eu tenho, eu não vou ganhar. Se eu mostrar que eu não tenho, eu tenho a possibilidade de ganhar um dinheirinho. Então, o fraude possível no IBGE, no censo é esse. Na amostra, é o erro amostral, é um erro na amostra. No censo, é o fraude que você tem. Sempre é possível fazer isso na área. Não é possível na área de engenharia, parafuso. Parafuso tem que engatar na porquinha. Se não engatar naquele milímetro, ele não entra. Aquela precisão é grande. Nós não temos precisão. Eu sou professor eu sou o segundo professor na história da USP, de 40 anos lá, que teve maior número de orientados de mestrado e doutorado. Então, 53, 54. Então, e participei de dezenas, centenas de bancas. Então, eu vi pesquisas. E agora, há pouco tempo, eu vi um relatório feito na Dinamarca, em que eles pegaram 20 mil teses e trabalhos, que eram quantitativos, chegaram à conclusão que 88% tinha erro. No mundo inteiro, os caras fizeram esse estudo. Então, eu vejo nas minhas teses que eu participei, a dificuldade que tinha. Eu tenho alunos que chegavam assim, vou fazer isso, equação multivariada, um negócio assim. Você sabe fazer? Não. Não, mas o computador, sabe, o cara dá o resultado, fala, não, você vai fazer uma pesquisa qualitativa. Não é que é mais simples, mas não exige um conhecimento que o cara não tem.
Entendi.
Então, esse é o problema. Na área de economia, o economista, ele sabe mais, mas o cara da administração sabe menos. O cara do direito sabe menos ainda. Então, onde é que ele vai fazer? Já imaginou um cara do direito fazer um estudo quantitativo? Tem sentido. Ele tem que conversar e ver, estudar as hipóteses, os aspectos legais e acertar tudo qualitativamente, não quantitativamente. Então, isso é que é importante. Então, o meu objetivo aqui, você falou que falou com o Eduardo Bolsonaro. Como eu gostaria de ter falado com o Bolsonaro há uns tempos, ou com os filhos dele, para dizer, olha, é isso que vocês têm que falar. O Bolsonaro tem que chegar e falar assim, essas pesquisas, cala a confiança. Apareceu um cara que diz que a pesquisa tanto, margem de erro, não pergunte para ele de onde tirou. Sim. Agora ele diz assim, com 95% de confiança, pergunta para ele de onde é que você tirou. Pergunte para ver se alguém vai responder para você de onde é que veio esse 95,5. Vai enrolar.
Veja bem.
Veja bem. Porque a forma de você saber a variância, vou dizer como é que é. Eu quero saber a variância de população para fazer uma amostra. Então, o que que eu faço? Eu faço uma pequena amostra da população para ver qual é a variância. Que tamanho é a amostra que eu vou fazer para identificar a variância da população? Eu tenho que fazer uma amostra da amostra. Que tamanho é a amostra da amostra da amostra? Tem que fazer uma amostra. Percebeu? Então, eu falo assim, é melhor eu chegar e falar, eu tenho 95% de confiança. Percebeu? Então, o chute está aí, né? Eu acho que é assim e vai em torno de. Se você, como é que você faz? Depois que você fez tudo, é uma fórmula, né? Então, você muda a igualdade, você fala assim, eu quero, pego todos os dados e falo assim, da equação e digo, eu ponho o erro aqui. Eu sei como falei, quanto o cara usou de erro. Se eu fizer tudo aqui, eu sei quanto ele usou de confiança. Então, basta fazer jogo na equação. Para os lados, você pode identificar qualquer variável. Então tem umas outras coisas lá, P, Q, umas coisas que são...
Eu acho que um dia só o Google vai conseguir fazer a pesquisa. Excelente. Real, porque vai ter acesso ao número de pessoas maior.
Se você pegar o universo, você acredita. É. Se você não pegar o universo, você está quebrando o galho, pegando a amostra. Vou repetir uma coisa que eu repito o tempo inteiro. Ninguém está interessado na amostra, porque eu vejo ficar uma amostra, uma beleza. Você está interessado é no, na população. Não deu? Caro, demorado, difícil. Quebra o galho, faz uma amostra.
Show. Professor, aí, legal. Poxa, obrigado pela Fantástico. Tua aula. Ó, para quem quiser seguir o professor nas redes, é @marcos_campomar.
Esse é o seu?
Olha aí, dá uma olhada aí na. Vai descendo aí, Luquinha, por favor.
Não, ó, esse é antigo, esse é antigo. Mas tudo fotos. Bem.
Do mergulho.
É. Aí, ó. Ó, que coisa linda, ó. Professor é mergulhador.
Não, eu sou mergulhador. Isso eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho de ser mergulhador. Você é professor? Ah, mais ou menos. Você é doutor? Mais ou menos. Mergulhador eu sou.
Invadiu o casamento.
Não é qualquer um que tem. Eu sou master scuba diver e tenho 2.500 mergulhos. E realmente mergulho. Minha mulher também, nós dois mergulhamos juntos.
Aprendi na raça, é bom. Legal.
Você é mergulhador também.
Aprendi na raça com o
Eu mergulhei uma vez. Uma vez. Foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida.
É legal. É maravilhoso. Perdeu lá. Ele tava me ensinando, ele me perdeu. A água tava turva, fiquei lá embaixo, depois ele me achou.
Você precisa pegar uma água boa. Aqui no Brasil não tem. Infelizmente, o Brasil é água verde. Você tem que pegar uma água boa mesmo.
É lá
eu vou
na
passar
Austrália,
o Réveillon, por exemplo, eu vou passar costas. Em Cozumel. Austrália, mas nem na Austrália, é na Indonésia.
Uhum.
Indonésia, eu já pra Tailândia já fui 8 vezes.
Eu gostei.
Legal.
Você vai lá, aquela aguinha azul. A água não pode ser verde.
Uhum.
Água verde, você não enxerga nada. No Brasil, a água é verde. Você tem que lugar que a água é azul. Quando a água é azul, você tem 30 metros de visibilidade. Aí você vê os peixinhos, os peixões, os tubarões. Minha mulher gosta muito de ver tubarão, então nós vamos lá para ver tubarão.
Tá aqui,
ela adora tubarão.
Ó, eu tentei acessar o site do Campomar, mas parece que mudou, né, professor?
Eu tô com um problema nesse site.
Porque eu vi que entrou um game ali, alguma coisa assim.
O site, o www, era uma empresa, eu pagava. Parece que a empresa fez alguma coisa ali no domínio que eu não sei o que é.
Tá legal.
Mas o meu Instagram, não tem muita coisa, mas o meu e-mail, se alguém quiser conversar comigo, é campomar@usp.br.
Pronto, aí, campomar@usp.br. Também tem o Instagram aí que vocês viram pra você admirar o professor fazendo mergulhos ali com a sua mulher muito querida.
campomar@usp. Pode fazer pergunta, pode fazer. Eu tô aposentado, então tá mais fácil de eu responder.
Legal. Legal. Mais live.
Legal.
Foi muito esclarecedor.
Professor, muito bacana. Ah. Gente, muito obrigado pela audiência. Tivemos mais de 17 mil pessoas aqui acompanhando a gente no YouTube.
Fico contente.
Inclusive, deixa eu fazer um anúncio para você também que quiser conversar aqui, quiser anunciar a sua marca aqui no Mais Um PDC, é mais um podcast jp@gmail.com. Lá a gente tem todo atendimento bacana para você. Tá certo? Diga lá, Delari.
Não tem um recado, não. Você tem recado? Não tem ninguém, tem mais recado?
Tudo certo. Tá legal.
Sigam lá, arroba Diego Delari.
Tomei bronca hoje. Sextou. Tomei bronca do Eric hoje.
Eu não.
Sério?
Pô, me deu um puta coisa aqui. Você
mas
não
é lógico, você tá interrompendo toda hora.
Você não gostou muito, eu vim pra cá.
Não, é que tudo bem, né?
Toda hora.
É que você não dormiu.
Você interrompe.
Tem medo.
Imagina.
Mas é que você tá muito zen interrompimento.
Não foi nessa.
Ele eu tava empolgado. Então fala, é véspera da eleição.
Você tá muito empolgado.
Desculpa. Não, tá bem. Sabe que não foi na maldade. Não foi.
Ele ficou triste.
O braço dele.
Não. Eu fico triste.
Qual a probabilidade de você virar um monstro sobre
mas agora a gente vai almoçar.
Gente.
Eu fiz ginástica olímpica no passado, então andava puxando uns ferros no Maia.
Aê! Vamos puxar um ferro daqui a pouco. Eu e Jonas Nogueira, que está aqui embaixo, meu professor. Um abraço. O Jonas aí sempre acompanha mais um. Gente, muito obrigado pela audiência maravilhosa.
Sem
e domingo é o dia, hein? Domingo
final.
É o dia, hein? Domingo é final de
final,
campeonato.
Semi.
Primeiro jogo da final aí.
Isso.
Vamos ver o que vai
dar. Vamos lá.
Gente, obrigado pela sua audiência. Beijo grande e até semana que vem. Valeu.